Hoje é quinta-feira, dia 2 de agosto de 2012. E essa é a Rádio CDH, um programa número 19. E essa semana eu me toquei que o Clube do Harder está fazendo 16 anos. Isso mesmo, 16 anos. E no programa de hoje eu vou contar um pouco da história do Clube do Harder. E nossos amigos Rafael Coelho e Cássio Lima nos comentários.
Gabriel, começa contando pra gente como é que surgiu a ideia de criar um site.
Pois é, a ideia começou quando eu vi a internet pela primeira vez. Eu vi a internet pela primeira vez em 1995, antes da internet comercial no Brasil, na feira Fenasoft, em São Paulo. Na verdade, a empresa Digital Deck estava fazendo uma demonstração dos servidores dela e tinha uns servidores conectados à internet mostrando lá, na época, o Mosaic, precursor do Netscape. E aí eu usei, eu achei aquilo ali fantástico. Quando a internet foi liberada no Brasil para acesso individual, eu comecei a estudar um pouco HTML e criei um pequeno site e hospedei esse site no Geocities. Para quem não conhece, o Geocities, na época, era um site de hospedagem grátis. E esse pequeno site que eu fiz foi, na verdade, para divulgar o meu curso que eu tinha na época. Na época eu dava aula de hardware, né, manutenção e tudo mais. E aí fiz esse sitezinho assim para divulgar meu trabalho. E aí, o que, que aconteceu? Na época eu estava escrevendo meu primeiro livro, o Hardware Curso Completo, e eu finalmente achei uma editora para publicar o livro. E eu falei, poxa, esse site pode me ajudar também a divulgar o livro. E logo depois que o livro foi lançado, o pessoal do jornal O Dia recebeu um exemplar do livro para avaliação e eles me convidaram para escrever uma coluna no jornal. Na verdade, duas colunas, né? Uma de cartas, né, respondendo dúvidas de leitores, e outra com dicas. E eles me convidaram para fazer essas colunas no jornal, que o jornal O Dia estava começando a projetar um caderno específico de informática. E aí, assim que eu comecei a escrever no jornal O Dia, eu passei a postar minhas colunas também nesse site que eu fiz no Geocities. Então foi assim que começou o embrião do Clube do Hardware, vamos dizer assim. Na época não se chamava Clube do Hardware ainda. Eu tinha colocado só como Hardware por Gabriel Torres.
Então o primeiro conteúdo do Clube do Hardware foi o conteúdo das suas colunas no jornal.
Exatamente. Aí a partir daí que eu comecei a ter alguns acessos e tudo mais, aí me empolguei e comecei a fazer alguns conteúdos exclusivos também só para o site. O primeiro problema que eu tinha é que esses Geocities, o endereço era gigantesco, né? Não sei se o pessoal é mais antigo, lembra que a hospedagem de site no Geocities tinha uns endereços muito longos. E o meu site no Geocities era www.geocities.com/SiliconValley/Park/1022. Então era um endereço gigantesco, né? Então o provedor de acesso que eu tinha na época, a NetGate, um provedor de acesso lá do Rio, entrou em contato comigo perguntando se eu não queria hospedar esse meu site num site deles, né? Aí ficou mais fácil, ficou netgate.com.br/hardware. E nessa época, continuando publicando as colunas do jornal O Dia, divulgando meu livro, divulgando meu curso. Aí dali a pouco, eu registrei o domínio gabrieltorres.com. E aí por volta de 1997, aí comecinho de 98. Porque o espaço que eu tinha alocado no provedor de acesso NetGate começou a estourar. O meu site começou a ficar um pouco maior de 1 megabyte de espaço. Agora você imagina, né? 1 megabyte de espaço não é nada, né? O arquivo de áudio desse programa vai ter aí por volta de 15, 16 megabytes, né? Eu movi, então, o meu site, né, da netgate.com.br/rada para o domínio gabrieltorres.com.
Eu, inclusive, comecei a acessar pelo endereço www.gabrieltorres.com.
Mas aí o problema foi que o site começou a ter muito acesso, entendeu? Não no começo, claro que não foi assim da noite para o dia, mas ao longo dos anos, o número de acessos foi crescendo, crescendo e crescendo. O problema todo de hospedar um site na internet é que você paga pelo tráfego, porque a empresa de hospedagem paga pelo tráfego que está entrando e saindo da empresa de hospedagem. Na medida que o tráfego do site foi aumentando, basicamente o custo da hospedagem do site foi aumentando também. E no começo não tinha problema, porque meio que se pagava, porque eu divulgava meu curso, eu divulgava meus livros, então eu ganhava dinheiro com meus cursos, com meus livros, e uma coisa levava a outra, tá tranquilo. Mas chegou um ponto que o custo de hospedagem começou a subir muito. E foi um ponto que eu comecei a precisar já de servidor dedicado para o site. E aí foi que a cobra fumou. Falei, poxa, eu estou gastando aí, acho que na época era coisa de R$ 500 de hospedagem, alguma coisa assim. E eu falei, poxa, não, o dinheiro que eu estou recebendo de curso, de livro, essa coisa toda, é bom dinheiro, mas o site tem que se pagar, entendeu? Porque se R$ 500 por mês, ao longo de um ano, vai ser o quê? R$ 6.000, né? Então a primeira ideia que eu tive foi de fazer um sistema de consultoria paga. E foi aí que surgiu o nome Clube do Hardware.
Sim, daí que vem o nome clube mesmo, que você tinha que se associar para poder usufruir do serviço completo.
Esse é um detalhe que muitas vezes as pessoas não se tocam, né? Na época, o pessoal, ah, Gabriel está fazendo esse site para ganhar dinheiro e tá explorando as pessoas. Não, na verdade, o dinheiro que eu recebia desse site pago quase não tinha lucro. Na verdade, a maior parte do dinheiro ia para pagar o tráfego desse site grátis.
E você era a única pessoa responsável por responder às dúvidas dos clientes?
Não, a gente tinha uma equipe. Era eu, tinha o Tadeu, tinha o Fabiano. Tinha mais gente que agora não lembro, mas tinha uns estagiários, tinham na época, porque na época eu dava curso de hardware, então tinha muita gente que fazia meu curso e pedia assim: "Ah, Gabriel, não podia fazer um estágio, tipo passar 1 ou 2 meses aí contigo, aprendendo mais?" E a gente usava às vezes muito ex-aluno para ajudar a gente.
Entendi.
E aí, seguindo o caminho, passou um ano mais ou menos, né? Então, no ano 2000 foi que eu me toquei de duas coisas, foram duas coisas importantes. Na medida que a gente estava querendo expandir o Clube do Hardware, né? Não o Clube do Hardware, né? Mas o GabrielTorres.com, né? Parte grátis do site, vamos dizer assim. E os fabricantes me deram feedback que o meu site, por ser o endereço GabrielTorres.com, parecia um site pessoal, entendeu? Parecia tipo um blog, o que a gente chamaria hoje de blog. Era um site, ah, esse é um site pessoal, então a gente não quer mandar peça para você, porque a gente quer mandar uma peça para site que trabalha profissionalmente fazendo testes. Aí juntou isso, juntou a questão do modelo de negócio de site pago não ser muito bem aceito. Claro que a gente teve alguns clientes, mas no geral o pessoal via assim: ah, não, isso daí não vai dar muito certo. Então eu resolvi fundir, terminar com essa parte de site pago e chamar o site simplesmente Clube do Hardware e ter todo o conteúdo grátis. E aí me ajudou com essa coisa nos fabricantes, né, de passarem e mandar material para a gente poder fazer testes.
Você lembra, Gabriel, qual foi o período que você teve maior quantidade de assinantes? Quantos assinantes eram? Você lembra?
Por volta de 80 pessoas, mais ou menos.
Ah, certo.
Era um número assim razoável para o tamanho da internet brasileira na época. Nosso marketing era assim: a gente dava 30 dias de acesso grátis, e se a pessoa depois de 30 dias gostou, ela continua pagando. A gente mandava boleto, a pessoa pagava.
Sei.
Essa mudança para o sistema, ah, não, vamos fazer o site todo grátis, acabou dando mais certo do que esse negócio do acesso pago.
Então, até 2001, Gabriel, você fazia tudo no site, você era o responsável. O site tinha todos os serviços que hoje ele oferece, como boletim, notícias, testes, artigos, tutoriais. Você que fazia tudo isso sozinho ou você tinha auxiliares?
Tinha tudo isso. O boletim de notícias começou, na verdade, com o Clube do Hardware sistema pago, né? Quando o Clube do Hardware ainda era um serviço de consultoria pago. E depois que eu fiz aquela essa fusão, né? Mudei essa ideia de que, ah, não, tinha que ser tudo grátis mesmo e a gente ganha dinheiro através de anúncio, que o boletim passou a ser liberado para qualquer um. Na época, não existia um sistema de fórum como a gente tem hoje. Então a gente tinha um fórum, mas o fórum era assim, puxa, muito pré-histórico. Você tem umas linhas assim que aparecia, né, as mensagens apareciam na mesma página, totalmente mal organizado, entendeu? Era uma coisa pré-histórica. E aí depois que, na época, o Daniel Barros me ajudava organizando esse sistema de fórum, que foi lançado o Icon Board, que ele me procurou: Gabriel, lançar esse sistema aqui, ó, dá uma olhada, que eu acho que é bacana. Aí a gente instalou o Icon Board, que foi o primeiro sistema, assim, grande sistema de gerenciamento de fóruns, com interface mais gráfica, assim, e recursos de interação, né, e gerenciamento e tudo mais. E aí que o Clube do Hardware, eu acho que deu essa guinada e ser mais popular, porque o grande hoje, muita gente não sabe, mas a maior parte do nosso tráfego fórum, lá no site principal, onde a gente tem os testes, artigos e tudo mais. Apesar de todo teste, artigo, etc., dá esse respaldo, né? Ah, o Clube do Hardware tem conteúdo de qualidade e tudo mais. O fórum é que traz muito mais tráfego para a gente, né? E hoje é impressionante. Você reparar, esse é o feedback que eu tenho de muitos usuários, assim, que eu, às vezes eu conheço, assim, pessoas que falam, ah, Gabriel, poxa, você é o do Handler, poxa, eu precisei usar o seu fórum, foi o maior barato, que eu botei, postei lá uma dúvida, e no mesmo dia alguém me respondeu, já tinha várias outras pessoas dando sugestões. Então hoje o fórum extremamente popular, né, e alto tráfego, tem cerca de 2 a 3 vezes mais tráfego do que o site principal. Né, e isso pode ser visto na nossa estrutura de servidores. Hoje a gente tem 7 servidores para suportar o tráfego do Clube do Rádio. São 2 servidores web só para o fórum. São 2 servidores web com balanceador de carga para dividir o tráfego entre os 2 servidores. E provavelmente a gente vai ter que fazer um upgrade aí no futuro, porque o pessoal está reclamando que às vezes fica lento, né?
Quando é que você começou a descentralizar o trabalho, Gabriel? Porque eu comecei a trabalhar contigo em 2002, ou seja, já tem 10 anos aí que a gente trabalha juntos.
Eu sempre precisei de ajuda. Assim, às vezes muita gente pensa, ah, eu faço tudo sozinho. É e não é. Desde o começo, eu sempre tive ajuda. No começo, bem no comecinho, era o Tadeu, depois foi o Fabiano. Várias pessoas que me ajudavam assim internamente, que nunca foram assim muito expostas no site, entendeu? Nunca teve assim, nunca escreviam, entendeu? Mas me ajudavam às vezes a arrumar peça, ah, bota aqui, testa, me ajuda. Formar uma equipe é muito difícil, muitas vezes as pessoas não entendem isso. A minha maior dificuldade hoje é formar equipe, mas quando eu consigo formar equipe, continua comigo por um bom tempo. Você e o Rafael estão comigo há muitos anos, mas é difícil achar pessoas que escrevam bem e que tenham bom conhecimento técnico. Essa combinação é muito difícil de ser achada. Isso daí que muitas vezes pessoas não entendem. E às vezes, quando eu encontro pessoas que entendem de tecnologia pra caramba, e eu peço, tudo bem, vamos escrever artigos. Aí eu peço, ah, escreve um artigo aí pra mim. Aí quando eu vou ler, não dá para entender nada. É muito mal escrito. Não que a pessoa não tenha o conhecimento. Até tenha o conhecimento, mas não sabe passar aquele conhecimento de uma maneira didática, né?
Mas sabe, Gabriel, isso é uma coisa, eu sou professor também e dou aula, inclusive, também em cursos da área de tecnologia, e é uma coisa comum da gente ver do pessoal, principalmente do pessoal da área de informática, é muito comum, não é todo mundo, claro, mas muita gente acha, ah, não, eu tenho que saber da tecnologia aqui, agora esse negócio de estudar português, saber gramática, escrever bem, ler... Isso aí o pessoal... Ah, isso não dá bola, isso aí não vai fazer diferença, isso aí não gosto. Acaba que realmente o pessoal deixa isso de lado, não estuda, não lê, não se dedica realmente a aprender a escrever, porque, como qualquer outra coisa, escrever bem também é um aprendizado, a pessoa aprende isso.
É, e vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, né? Você vai, por exemplo, escrever uma carta para alguma coisa importante na sua vida, você precisa escrever bem. Tem um aspecto profissional, mas tem também um aspecto pessoal aí que vai influenciar. Meu sonho era ter muito mais gente trabalhando com o Clube do Rádio.
E Gabriel, fala um pouquinho sobre como é a nossa estrutura de trabalho no Clube do Hardware, porque eu tenho a impressão que muitos leitores imaginam que a gente trabalha todo mundo junto na mesma sala, né?
Pois é, é interessante. Hoje a gente são 50 colaboradores. Desses 50 colaboradores, a maioria nunca se encontrou pessoalmente. Isso é muito engraçado. Vocês sabem, moro nos Estados Unidos no momento. O Cássio mora em Itabuna. Rafael Coelho mora em Pelotas. E justamente uma das coisas fantásticas da internet é permitir que a gente monte um negócio que funciona dessa forma, com pessoas trabalhando nos lugares mais diferentes possíveis. Então a gente consegue atrair talentos de vários lugares diferentes, sem preconceito, sem a necessidade dessa coisa da localização física, que muitas vezes um emprego convencional, vamos dizer assim, exige. Ah, se você quiser trabalhar na empresa X, você tem que morar no lugar Y, né? Então, essa é uma das vantagens do trabalho com uma empresa, vamos dizer assim, online, né? Uma empresa, não é virtual, né? Porque a gente tem bastante gente trabalhando com a gente, mas é uma empresa de internet. E muitas vezes as pessoas pensam também, ah, é só você, o Rafael Coelho e o Cássio Lima. Não, é que a gente que participa desses podcasts, mas nós temos, como eu falei, são 50 colaboradores no total, tem muita gente trabalhando, né, nos bastidores. Só no nosso fórum são quase 40 colaboradores só no fórum, só para colocar ordem na casa no fórum, né? Nossa equipe de moderação.
E é interessante, Gabriel, até para os leitores saberem que muitos como eu, por exemplo, que eu nunca encontrei com você pessoalmente, e eu comecei como um leitor do site, simplesmente. Por muitos e muitos anos, fui um leitor assíduo do site, depois comecei a trabalhar como moderador do fórum, também foram alguns anos trabalhando como moderador do fórum, ajudando no fórum, até que um belo dia, Gabriel, eu quero escrever um artigo aqui, fiz um artigo, na verdade foi um artigo sobre um gabinete que eu tinha comprado para o meu computador de casa, fiz aquele artigo, você gostou e deu no que deu, né?
Aproveitando a oportunidade, deixa eu contar como é que foi a minha ligação com o Clube do Hardware e, consequentemente, com o Gabriel. Eu conheci o trabalho do Gabriel através do livro de Hardware, a terceira edição, e a partir daí o Gabriel começou a ministrar cursos no Nordeste. Primeiro em Vitória da Conquista, Salvador, depois em Aracaju, Natal. Então, eu sempre que ele vinha para o Nordeste, eu me deslocava e assistia o curso. Aí o cara viu, esse moleque é interessado e tal, e me chamou para trabalhar com ele. E foi aí que a gente começou a desenvolver, primeiro, uma relação de aluno-professor, depois de amigo, e hoje em dia, patrão, funcionário, patrão colaborador, como vocês queiram chamar. E a gente faz questão de, além de ter esse vínculo profissional, vínculo de amizade, praticamente desde 2002, a gente se vê pelo menos uma vez por ano, agora nos Estados Unidos, com mais difícil, mas mesmo assim a gente tenta. E foi muito bacana, que eu fui treinado, foi o que o Gabriel falou, da fidelidade, né? A gente sempre fala no Clube do Hardware da fidelidade do funcionário. Então eu fui treinado para trabalhar no Clube do Hardware. Então, para isso eu tive que desenvolver um bom português, eu precisei estudar muito a parte técnica, eu precisei estudar inglês, eu precisei interagir mais com os fabricantes, enfim, foi um processo de aprendizado aí que já dura 10 anos, espero que prolongue por mais tempo.
É, teve uma história aí que você não acabou contando da pizzaria em Itabuna, né?
Pois é, essa aí foi uma coisa que, para aqueles que acreditam em destino, foi uma coisa engraçada. O Gabriel ia ministrar um curso em Aracaju, e na época eu fazia cursinho, então eu sempre fazia um caminho para ir para casa. E nesse dia eu resolvi fazer um outro caminho, que eu passava por uma pizzaria. E nesse caminho, na hora que eu olhei para a pizzaria, eu vi um cara sentado jantando. E eu falei, não é possível, é o Gabriel Torres que está ali. Aí eu entrei na pizzaria e falei, Gabriel? Aí ele, sim. Eu falei, cara, Gabriel Torres, o que, é que você está fazendo aqui em Itabuna? Eu fiquei todo assim, nervoso, tá? Ele, não, cara, senta aí, calma aí e tal, senta aí. Dormiu em Itabuna para o dia seguinte para Aracaju. Eu também ia para Aracaju para assistir o workshop. E lembrando que nesse dia, Gabriel, eu paguei a pizza, você não me devolveu o dinheiro, viu? Foi uma história engraçada, então...
Porque eu resolvi, que eu nunca tinha ido para o Nordeste de carro, né? Aí eu falei, vou de carro. Que, aliás, cá entre nós, nunca faço essa viagem, mas tudo bem, as estradas são todas buracadas no Brasil, mas tudo bem. Aí eu dirigi do Rio e aí eu resolvi dormir em Itabuna, né, porque tava ficando tarde e tal, aí eu parei numa pizzaria para comer uma pizza e passa um cara, você é o Gabriel Torres? Eu sou, velho. Não, porque eu tô indo fazer seu curso lá em Aracaju e tal. Eu falei, não, senta aí, vamos conversar e tal. Aí a gente ficou batendo papo aí que ele falou para mim, tô fazendo vários cursos contigo, não sei o que e tal, e aí que a gente começou a se entrosar mais, e eu falei, poxa, então a gente tem que trabalhar, fazer alguma coisa junto, você não quer escrever alguns artigos pro Clube do Hardware, aí começou essa história toda.
Curiosidades curiosas do Clube do Hardware.
Em 2007 você resolveu se mudar para os Estados Unidos, levando a estrutura do Clube do Hardware. Eu quero saber por que você fez isso e... qual foi o impacto que isso gerou para o crescimento do site?
Quando me mudei, eu ia botar no blog do site uma explicação por que eu me mudei e como é que foi essa mudança e tudo mais. Acabou que o tempo foi passando, eu fui postergando isso, postergando, eu nunca expliquei. Então está aqui uma ótima oportunidade para explicar qual foi a história. A história foi o seguinte, lá no final dos anos 90, eu também criei um site que era a versão em inglês do Clube do Hardware. Primeiro chamava-se hardwaresite.net, e depois eu troquei o nome para hardwaresecrets.com. E eu publicava em inglês, mas porque os fabricantes, na época, eles ficavam me perturbando, falando, tudo bem, você postou um teste de um produto nosso, mas eu queria saber o que diabos está escrito. Na época não tinha tradutor online, pelo menos para eles terem uma ideia. Eu sei que tradutor online é péssimo, mas pelo menos dá para ter uma ideia do que está escrito. Pois bem, então eu passei a traduzir os testes que eu publicava em português na versão em inglês, né, do Clube do Hardware, Hardware Secrets. Passou um tempo, em 2002, eu conheci um grupo de investidores americanos que tem um grupo de sites aqui nos Estados Unidos. E aí, conversando com eles, conversa vai, conversa vem, essa coisa toda, e eles começaram, poxa, Gabriel, você tinha que fazer um site do tipo Clube do Hardware aqui nos Estados Unidos. A gente passou aí cerca de 2 anos conversando sobre essa possibilidade, e finalmente a gente fez o acerto de como seria essa parceria, como é que seria essa colaboração, e como é que funcionou. Eu vendi o domínio Hardware Secrets para eles, e eles montaram a empresa Hardware Secrets oficialmente aqui nos Estados Unidos, e essa empresa me contratou para ser o editor-chefe dela. Então, a empresa Hardware Secrets foi criada em 2004, né, e o site Hardware Secrets, novo modelo de negócio Hardware Secrets, foi lançado em 2005, e essa empresa, então, patrocinou a minha vinda para os Estados Unidos, para poder morar legalmente e trabalhar legalmente nessa empresa aqui nos Estados Unidos. Então foi essa história, eu me mudei para os Estados Unidos para trabalhar como editor-chefe do Hardware Secrets. Mas sabendo do meu histórico com o Clube do Hardware, os donos do Hardware Secrets permitem que eu use a estrutura do Hardware Secrets para gerar conteúdo para o Clube do Hardware. Então eu fiz o melhor dos dois mundos, ou seja, matar dois coelhos com uma cajadada só. Então eu uso o escritório do Hardware Secrets para gerar conteúdo para o Clube do Hardware também. A principal mudança para mim foi não ter que lidar mais com burocracia de importação no Brasil. Porque eu já expliquei aqui várias vezes, toda vez que a gente recebia uma peça para teste no Brasil, eu tinha que pagar imposto de exportação. E fora isso, que fabricantes, vários fabricantes, não queriam mandar para o Brasil por causa do custo. É muito caro enviar material pesado, principalmente pesado, para o Brasil. Então, nessa parte de logística, melhorou, assim, horrores. Hoje em dia, vocês podem reparar que a gente posta testes diariamente, pelo menos um teste de produto por dia. Isso é graças à presença do escritório do Clube do Hardware, barra Hardware Secrets, nos Estados Unidos, já que os fabricantes mandam peças diretamente para a gente no escritório aqui nos Estados Unidos. Então, isso aí é tranquilo. Outra coisa que melhorou foi a relação com os fabricantes, já que agora eu sou um cara local, vamos dizer assim, eu posso simplesmente pegar o telefone e falar com eles numa ligação local e frequentemente visitá-los.
E aí o Clube do Hardware passou a ter acesso a equipamentos, a componentes, inclusive até antes do lançamento, né? A gente cansa de publicar testes, especialmente processador, placa de vídeo, exatamente no dia do lançamento mundial, coisa que quando você morava aqui não aconteceria, né?
Até que acontecia, mas não com tanta frequência. Por exemplo, no Brasil, o escritório da Intel no Brasil, às vezes conseguia a peça antes e conseguia mandar para a gente antes e a gente conseguia publicar o teste na data. Mas, na maioria dos casos, nas outras empresas, onde a data de lançamento é muito perto da data com que eles enviam o material, acabava que a gente recebia sempre material depois do lançamento por causa dos trâmites de enviar, passar por alfândega, todo esse tipo de coisa. Então,
sem falar que vinha uma peça para vários veículos testarem, não é isso, Gabriel?
Vai depender de como o fabricante manda. Se eles mandassem direto para a peça ficava com a gente, então não tinha problema. O problema, às vezes, é que por causa do custo do imposto de exportação, por causa do custo de envio para o Brasil, hoje em dia os fabricantes preferem mandar a peça só para a assessoria de imprensa deles. E a assessoria de imprensa tem essa peça para enviar para vários veículos no Brasil, a mesma peça. Isso daí é complicado. Com a gente nos Estados Unidos, aí melhorou porque a gente pode ficar com a peça. Então a gente fica com a peça, então no caso de um reteste, tem um material antigo para comparação. Por exemplo, o Cássio já falou isso no boletim, isso daí não é mistério nenhum. Esse mês a NVIDIA vai lançar uma nova placa de vídeo, correto? Então, essa placa de vídeo a gente precisa comparar com o modelo anterior e com os modelos concorrentes. Então, a gente tem essas peças, as versões anteriores e as versões concorrentes dessa peça para a gente poder fazer essa comparação. Quando eu estava no Brasil, a NVIDIA no Brasil muitas vezes não tinha peça suficiente para atender todo mundo. Então, a gente tinha que devolver essa peça. Então, era complicado, porque a gente não tinha peça anterior para comparação. Então, ficava um teste meio capenga. Por outro lado, uma coisa que parece ser besteira, mas onde assim piorou, foi que eu perdi um pouco de contato do que está acontecendo no mercado brasileiro. Então, eu dependo muito dos leitores e muitas vezes de membros da nossa equipe de ficar me informando o que está acontecendo no Brasil para não perder contato, né? Porque senão eu passo só a escrever de coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos e perco um pouco o contato da realidade no Brasil. Então, vocês podem ver, por exemplo, uma das ideias que eu tenho é, de tempos em tempos, eu compro fonte de alimentação no Brasil e mando entregar aqui. O pessoal brinca comigo que eu sou o único que faz muamba no sentido inverso, né? Falando em fonte de alimentação, uma das primeiras decisões que eu tive depois que eu me mudei foi comprar o equipamento para testar a fonte de alimentação, que é de custo proibitivo no Brasil.
Bom, Gabriel, e quais são os planos para o futuro para o Clube do Hardware?
O futuro para o Clube do Hardware. A gente, no curto prazo, a gente está com um projeto de fazer um novo layout para o site, já está na hora, né? Esse layout que a gente tem está aí desde 2005, a gente muda aqui, muda um pouquinho ali, mas basicamente o layout é o mesmo. Então, a gente provavelmente aí nos próximos 6 meses vai estar com um layout novo. A parte de notícias, a gente já fez umas pequenas modificações, não sei se vocês repararam. O Cássio já está fazendo uma abordagem um pouco mais ampla das notícias. Antes estava com umas notícias muito focadas em produto de hardware, produto de hardware, produto de hardware. Então, estava um pouco repetitivo. Então, eu e o Cássio, a gente teve uma reunião, teve uma conversa, e a gente decidiu que tinha que ampliar um pouco. Então a gente está aí abordando um pouco mais de software que tem a ver com hardware. Né? Essa semana aí você pode ver as notícias, o Cássio falou: ah, a Ubisoft baixou o preço da série de jogos Assassin's Creed, coisas desse tipo, né? Falar um pouquinho mais de celular, falar um pouquinho mais de assuntos relacionados à tecnologia que são de interesse para o leitor do Clube do Hardware, mas que não são só lançamento de placa disso, placa daquilo. Então essa mudança já foi feita. E no futuro, contratar mais gente, né, para poder escrever para a gente, testes e tudo mais. Isso aí sempre foi uma dificuldade nossa de, como eu expliquei, encontrar pessoas que consigam unir, escrever bem com conhecimento técnico elevado, para poder desafogar um pouco a minha carga de trabalho, porque a maioria dos testes, pelo menos os testes mais importantes, sou eu que faço. E quero continuar fazendo, porque eu acho que se eu parar de escrever pelo menos os testes mais importantes, o pessoal vai sentir a falta, né? Mas tem muitos outros produtos, classes de produtos que a gente poderia estar testando que hoje a gente não testa por falta de pessoal especializado. Por exemplo, produto de rede. Muita gente pede: puxa, Gabriel, eu queria saber qual roteador comprar para minha pequena rede. Qual que você recomenda? Não sei, a gente não testou, a gente não tem nenhuma pessoa especializada para fazer esse tipo de teste. Celular, a gente tinha uma pessoa, né, que era Sandy, americana, morava aqui nos Estados Unidos, mas ela não está mais na nossa equipe, então a gente precisa de uma outra pessoa para fazer esses testes celular. E outros produtos correlacionados, né? Então a gente faz aí o que a gente pode, mas poderia estar fazendo mais.
Valeu, pessoal. Um abraço.
Então tá, pessoal. Tudo de bom. Até o próximo programa.